arte, a arte de inspirar. Vivemos em tempos de grandes influências via redes sociais. Mas qual o papel de quem influencia? Pensam nisso? Se preparam? Sabem da sua relevância, da sua importância? Sabem da sua responsabilidade com o outro? No artesanato nós tivemos a fase dos professores, de quem estava nas revistas, na TV e agora nas redes sociais. Pessoas que admiramos, que seguimos e nós queremos saber mais. Vem com a gente? Vamos falar mais sobre isso? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é a arte de inspirar. Eu e a minha parceira aqui do canal Craft, Beth Montes, estamos aqui com frequência trazendo temas relevantes e apresentando conteúdo por meio desse podcast para que você esteja sempre informado sobre o que acontece no nosso mercado. Lembrando que você pode ser um sócio assinante do Clube Craft Brasil e para saber das condições e vantagens é só entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais ou pelo site do Canal Craft, que é o canalcraft.com.br. Hoje nós vamos falar sobre a arte de inspirar, o compromisso de ser referência em algo, como a Vitória Quintal, essa mulher que é artesã, professora, influenciadora, empresária, tantas inspirações em uma. E o plano é ser um bate-papo incrível. Não é isso, Beth Monta?
Olá, muito bem-vindos todos. É isso mesmo, hoje o papo vai render mesmo. E que bom que quem está aqui conosco para falar disso é você, Vitória. Uma mulher que, como eu, já tem algum tempo na estrada, no artesanato, já viu muitas coisas, já passou por tantas outras e ficou. Permanece se reinventando, fortalecendo seu papel, dando seus passos na velocidade que lhe cabe e não na que lhe exigem, né? Prova disso é o lindo legado que tem plantado e inspira a vir por aí ainda. Muito bem-vindo, seja bem-vinda, Vitória, e muito obrigada por estar aqui conosco no PodCraft.
Olá, tudo bem com vocês? É um privilégio estar aqui. Eu já quero agradecer nesse momento a Deus pela vida de vocês duas, por esse convite. É realmente um presente dos céus poder estar aqui e falar com vocês, viu?
Amém! Como você notou, o nosso assunto de hoje aqui no PodCraft é sobre inspiração, influência, né? Então, eu te pergunto, né? O que te inspira e o que te influencia atualmente?
Em primeiro lugar, o amor pelo que eu faço. Isso é a minha maior inspiração. Porque na Bíblia diz que nos finais dos tempos haveria um esfriamento na terra do amor. E eu quero que esse amor esteja sempre, sempre dentro de mim. Sempre. Eu quero que o amor seja assim, sempre o meu tudo, vai. Para mim, tudo que eu faço, eu tenho que fazer com amor. E hoje, o que mais me inspira é o amor pelo ser humano, pelo compartilhar, pela divulgação dos produtos. Eu tenho muito amor por tudo que eu tenho feito, mas muito mesmo. Sou encantada com o que eu faço.
Que bom, a gente percebe.
É maravilhoso, porque é um compromisso mesmo que a gente tem. Você é uma pessoa que é muito respeitada, as pessoas buscam saber a sua opinião sobre as coisas, não só sobre o que você faz, mas aí como influenciadora, como pessoa que tem uma opinião relevante, né, sobre as coisas, as pessoas se inspiram e às vezes agem de acordo com o que você faz. Então, realmente, colocar o amor em primeiro lugar faz resgatar de quem perdeu, né? Por algum motivo,
sim,
né?
Sim, porque a gente tem visto hoje que as pessoas estão fazendo algumas coisas, não todas, tá bom? Algumas pessoas estão fazendo tudo meio que no automático. Algumas pessoas fazem porque quer ser uma influencer, quer ser vista pela população toda do nosso país, né? E eu não me preocupo com quantidade, mas eu me preocupo com qualidade. E eu tenho um propósito comigo mesma, eu quero ser uma carta aberta. Sabe aquela carta que quando você escrevia antigamente, hoje não existe mais carta que vai pelo correio assim, né? A pessoa manda o WhatsApp, essas coisas. Mas antigamente a gente escrevia uma carta, se era uma carta então para o namorado, a gente colocava até aquele beijinho, um cheirinho, né? E quando a pessoa do lado de lá recebia, ela abria aquela carta, ela falava, meu Deus, que carta que veio assim ao meu encontro, que maravilha. E eu quero ser essa carta, né? Em pessoa, mas eu quero ser essa carta aberta. Uma carta que aonde chegar, as pessoas vão poder olhar, vão poder ler e vão poder se identificar. E, inclusive, usar como exemplo. É isso que eu quero ser.
Você citou, não é uma carta, da carta Coríntios, né? Que fala sobre o amor na Bíblia?
Sim,
tem alguma
sim,
coisa? Então, sim. É bem por aí, né?
Sim.
Muito bom.
Não, isso é maravilhoso, legal. Porque assim, você resgata, né? E hoje você é uma presença muito marcante nas redes sociais, e você já era muito marcante num tempo em que só existiam as revistas ou os programas de TV, e aí você passou por esse processo. Como que você acredita que você fez essa transição para a internet e conseguindo manter aí essa essência de amor, né? E de cumplicidade com as pessoas?
Para ser bem verdadeira para você, eu não percebi isso. Porque foi assim, foi tão assim, gradativamente, foi tão no normal, tão no natural. A gente foi vendo as necessidades, a gente foi acompanhando e foi se adaptando e foi fazendo. Quando vimos, nós já estávamos num outro modelo e aquele outro modelo já ficou lá atrás e a gente já nem se preocupa mais com aquilo, a gente só tenta ir para frente. Mas para ser bem verdadeira assim, eu não tive nenhuma dificuldade, porque foi muito natural mesmo, sabe? A gente foi se adaptando, especialmente quando começou a pandemia, né? Já na primeira semana eu já vi que a gente não poderia estar junto com o público, já liguei aqui tudo, eu falei, vamos fazer live, vamos embora, né? E para você ter noção, a gente fazia aí 30, 40 lives por mês, né? Na pandemia, nós chegamos a ter 3.200 pessoas ao vivo. Então, para nós foi assim, uma coisa tão natural, tão que eu não sei te dizer assim com clareza, foi difícil, como que foi. A gente não percebeu essa mudança.
Aconteceu,
entendeu?
Né?
Aconteceu. E a gente foi andando junto, sabe? Quando tem uma multidão que tem que andar para frente, a gente estava no meio daquela multidão, a gente foi caminhando naturalmente, entendeu?
Sim.
E assim, eu tenho uma retaguarda muito grande, né? Eu tenho a Nath, que fez faculdade de rádio e TV, então ela também sempre foi muito ligada em tudo isso, ela que está sempre do meu lado, é meu braço direito, meu braço esquerdo. Eu tenho as meninas que me ajudam nas confecções das peças. Então, assim, a gente se envolveu de uma maneira tão gostosa, tão prazerosa, e a gente queria muito levar até a casa daquelas pessoas que estavam lá, vamos dizer assim, trancadas, né, não podendo sair, e a gente queria levar esse amor nosso para aqueles lugares, que a gente foi fazendo assim de uma maneira tão natural, tão gostosa, e volto a dizer, com muito, muito amor, mas muito mesmo.
E tanta gente descobriu isso na pandemia, né, descobriu, conheceu você e o seu trabalho, e o artesanato, né, de modo geral, as pessoas conheceram na pandemia, tantas, né?
Sim, sim. Para você ter noção, hoje eu tenho uma lista de transmissão, algumas pessoas que eu vejo que têm necessidade, assim, de você estar mais próxima, mesmo a gente estando longe. Então, assim, eu recebo pedidos de vários lugares, vamos supor, de oração, olha, torce por mim, me orienta aqui, o que eu faço, ora por mim nas madrugadas, porque eu sou uma mulher que tenho orado muito pelas pessoas, e eu vejo o poder que a oração tem. Então, assim, eu até me achei que eu fiquei até muito mais próxima das pessoas, mesmo estando distante, do que quando a gente ia mesmo para as aulas, entendeu? Porque eu me envolvi com isso, né? Eu via essa necessidade. E foi muito legal, tem sido muito legal. A gente tem recebido muitos recados, muito WhatsApp, dando feedback para a gente do que tem acontecido com essas pessoas. E eu fico assim, cada dia mais, dizendo para mim mesma, Vitória, melhora mais, faz o seu melhor, você consegue, vai em frente, olha, tem gente precisando, e Deus vai te dando, e Deus vai te orientando, e vai buscando, e vai fazendo, e eu me cobro isso todos os dias, para cada dia a gente fazer melhor. Nós somos perfeitas? Não, de jeito maneira. A gente atope também? Não, né? Eu falo sempre que eu sou um grãozinho de areia, eu sou bem pequenininha. Mas eu posso melhorar? Posso. Cada dia mais eu posso melhorar, né? E isso é muito gratificante. Nossa, eu vou deitar às vezes 2, 3 horas da manhã, porque eu não quero desligar. Eu, sabe? Eu quero estar acordada, porque eu quero saber o que, que eu vou fazer para amanhã, para levar o melhor para minhas amigas, para meus amigos, o que, que eu posso fazer pelo meu público. E eu falo assim, meu Deus, se eu dormir eu vou perder tempo, peraí, deixa eu pensar aqui numa coisa. E às vezes eu estou dormindo e eu acordo de madrugada com um pensamento assim, falo, olha aí, ó, que ideia legal, já vou colocar em prática. E o dia amanhece e eu já tento colocar aquilo em prática, sabe? Então, assim, hoje eu posso dizer para vocês que eu sou envolvida 24 horas com o meu trabalho.
E eu Quantos sou muito anos feliz. Faz que você está no mundo, né, do artesanato?
Assim, nesse segmento vai fazer 17 anos agora. Porque antes eu fazia artesanato, mas assim, era uma coisa bem... Fazia só feltro, ia de vez em quando nos canais de televisão, ia com a Claudinha Pacheco, ia ali com a Rita Maria na Século XXI, mas não estava assim nesse boom. Uhum. E aí aconteceu algo muito interessante na minha vida. Essa minha história é muito linda. Eu tinha um trabalho em feltro e uma pessoa quis ser minha sócia. E eu sou muito, muito ligada em Deus, Beth. Toda vez que eu falava de Deus para ela, assim, que eu via ela com um problema, e eu dizia, olha, vamos buscar em Deus, vamos orar, tem solução. Porque eu vejo solução nos problemas, sabe, Beth? Ela me falava assim, não vamos falar de Deus, não, porque eu não suporto isso. E aquilo me incomodava. Um dia eu fui numa igreja, fui assistir uma palestra de um senhor que veio de BH, e durante a palestra ele parou e ele disse assim, aqui dentro tem uma pessoa que eu não sei quem é, que tem um sócio que não acredita em Deus. Então escuta o recado que ele mandou te dar. Como é que você quer receber bênçãos se você vai dividir com uma pessoa que não acredita nele? Eu falei, nossa, eu acho que isso é comigo. Vim para casa, dobrei o joelho, orei e falei, Senhor, então me mostra um caminho que eu possa seguir, mas que eu possa ser feliz. Dois dias depois, bateu na minha porta uma pessoa que ela de vez em quando ia num armarinho onde eu dava aula e ela ia lá e ela me conhecia. E ela veio na minha casa e ela me trouxe um novelo de lã e um par de agulhas. Ela disse assim, Deus mandou eu vir aqui trazendo esse novelo de lã e esse par de agulhas e é para eu te ensinar a fazer apenas o básico, apenas o ponto tricô. Eu falei, se Deus mandou, entra e me ensina. E ela entrou e me ensinou e foi embora. Eu me achei a última pacote assim, de tão especial que eu era, sabe? Porque eu vi assim, de um novelo de lã, eu consegui tecer com duas agulhas, né? Saí correndo, peguei meu carro, fui numa loja, comprei dois novelos de lã, vim e fiz um cachecol para mim dois dias. No terceiro dia, eu liguei na Rede Mulher, que hoje não é mais, né? Eu liguei lá, tinha o programa da Claudinha Pacheco, que se chamava Mulheres em Focos, e eu falei assim, Juliana, eu quero ir aí dar uma aula. Ela falou, Vitória, não tem como, porque as suas aulas são de feltro, de Natal, e nós estamos no mês de maio. Eu falei, não, eu não quero dar aula de feltro, eu quero dar aula de tricô. Aí ela disse assim, nossa, então que é impossível. Eu falei, por quê? Ela me disse assim, porque não existe uma pessoa na Terra capaz de ensinar tricô pela televisão. Falei, menina, você está acabando de falar com a maior especialista desse artesanato. Sou eu. Me coloca aí que você vai ver. E eu só sabia fazer o ponto tricô. Mais nada. Não sabia o que era meia, mate simples, mate duplo, laçada, nada. Ela disse assim, olha, amanhã vai ter aqui um artesão, mas ele acabou de ligar que está doente e não vai poder vir. Eu posso colocar você? Falei, por favor. No outro dia, às 10 horas da manhã, lá estava eu para ensinar a fazer um cachecol. E somente naquele dia, 196 pessoas do Brasil inteiro ligaram na minha casa querendo marcar uma aula comigo. Eu me lembro que tinha uma senhora de Manaus que falou assim, eu vou pegar um avião, eu vou descer aí em Campinas e eu vou ficar uma semana no hotel e eu quero fazer uma semana de aula com você.
Meu Deus.
Naquele momento, Beth, eu fui muito verdadeira. Eu falei, gente, eu não sou professora de tricô. Eu só fui ensinar um cachecol na televisão. E aí eu fui buscando ajuda, fui buscando aprender e estou aqui até hoje porque eu tenho certeza que foi uma direção que Deus deu para minha vida.
E olha que você trouxe... Você trouxe, gente, porque hoje são mais de 111 mil seguidores no Instagram, mais de 180 mil inscritos no YouTube, quase 300, Jesus, mil amigos no Facebook, mais revista, mais a comunidade no WhatsApp, mais os cursos fechados. Você é uma influência, né?
Nós temos vídeos, para você entender, tem Reels nosso, que já está com 2 milhões e meio de visualizações. Nossa. Tem vídeos que já bateu 5 milhões de visualizações. Então, assim, a gente fica muito feliz.
Agora, você me conta para mim, para você, qual que é o papel do influencer, do influenciador, né?
Se não for aquele que só quer mostrar quem ele é, se for para fazer realmente um papel onde você vai ensinar o próximo, eu quero esse papel aí, de fazer o melhor para ajudar o próximo. Hoje eu posso dizer para você que essa é a minha profissão. Né? Eu uso isso como uma profissão que me sustenta no meu dia a dia. Mas eu quero, junto com essa profissão, fazer o melhor. Não apenas estar na mídia por estar, né? Na internet por estar. Eu quero estar lá. Eu até falo, eu não faço questão que tenha milhões de seguidores. Não. A quantidade que tem, se tiver qualidade, é o que basta para mim.
Muito bom.
Não, é a diferença de fazer com propósito, né, Vitória? Você falou.
Porque assim, você vê, né, um monte de gente fala assim, olha, uma influencer ganha dinheiro, né? Não é assim, não. Eu tenho que ralar muito, né? Vocês sabem disso. Mas às vezes a pessoa fica assim, é que nem jogador de futebol, né? Olha, fulano, não vou falar nome aqui, tá bom? Porque eu não vou dar nome aos bois aqui. Mas fulano ganha milhões. Ah, eu vou ser jogador de futebol. A gente vê um monte de pais. Ai, meu filho, eu nunca consegui, mas meu filho tem que ser um jogador de futebol, porque, olha, ganha milhões. Gente, ganhar milhões fazendo o que é certo não é fácil assim, não, sabe? Eu acho assim, qual é a diferença? Eu quero aquela pessoa que eu vou ter ali o meu trabalho reconhecido, vou receber o meu salário, ou eu quero ser aquela pessoa que eu vou apenas passar por aqui, vou ganhar um dinheiro e de repente eu vou sumir, né? Não, eu quero ficar para sempre. Enquanto eu tiver vida, fôlego de vida, eu quero estar aqui fazendo o meu melhor. Ah, mas você ganha? Ganho, sou contratada de uma empresa, né? Eu não estou preocupada com as redes sociais me pagar, mas sim com o meu trabalho que eu faço. Mas eu acho que ele precisa ser feito com propósito, ser feito com amor. Porque se a gente for buscar somente pelo dinheiro, não é legal.
Não funciona.
Tá? Você pode até ganhar aquele montante, mas aquele montante acaba rápido também. A gente vê tantas pessoas que passaram no próprio artesanato, gente, sabe? Que quis assim, porque eu sou melhor que fulano, eu sou melhor que... E você vê que nem aí tá mais hoje, nem na televisão, nem na internet, nem lugar nenhum, entendeu? Então a gente precisa ter propósito, né? Eu nunca me preocupei, gente, assim, com títulos, né? Você é a melhor professora, não fala isso, não, porque nem professora eu sou. Eu sou uma incentivadora, é diferente. Professor é aquele que está ali no dia a dia com você, numa sala, te ensinando pessoalmente. Eu estou aqui incentivando, levando ideias para as pessoas, fazendo elas acreditarem que elas são capazes. Porque eu vejo assim, meninas, Deus ele deu para nós dom e talento, para todas. Se falar assim, eu não tenho dom para isso. Não, todos nós temos dons e talentos. Só que a gente precisa buscar aquilo que mais nos agrada para usar esse dom e o talento que Deus nos deu. Se falar assim, fulano é burra, fulano não sabe nada. Não, todo mundo é muito, muito inteligente. É que pena que algumas pessoas não usam a inteligência que tem para se descobrir, para fazer tudo isso. Porque muitas vezes, volto ali atrás, muitas vezes... A pessoa, ela não visa esse trabalho, mas ela visa o dinheiro. Quanto eu vou ganhar nisso daí, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei na primeira empresa que eu trabalhei, que eu saí agora o ano passado, fiquei 16 anos lá, eu me lembro que o primeiro dia que eu fui lá fechar o contrato, eles me perguntaram, qual é o salário que você quer ganhar? Eu falei, por enquanto nenhum. Eu quero trabalhar um mês e é vocês que vão fazer o meu salário. Eu não entrei lá sabendo se eu ia ganhar X ou Y, W, entendeu? Nada. Eu entrei. E eles falaram assim, mas como assim? Eu falei, sim, senhor. Eu vou trabalhar o primeiro mês, depois vocês é que vão falar o meu salário. E olha, Posso dizer para vocês que eles se surpreenderam. Tanto é que eles me pagaram, que realmente é o que eu tinha em mente, mas que eu não queria falar, entendeu? Uhum. A gente tem que ter amor, né, Faiga?
Muito, tem que ser.
Muito amor.
E você falou uma coisa importante, né, sobre a gente tem os dons e aí a gente tem que ver o que mais nos agrada, mas mais do que isso, fazer cada vez melhor o que a gente já faz bem. Porque é só isso que a gente pode fazer com que a gente, com o dom que a gente tem, né?
Senão você fica na mesmice, né? Ah, ó, eu tô fazendo isso aqui já tá bom. Não, eu posso melhorar. Eu vejo por nós. Com o que eu falei para vocês que eu comecei? Com um cachecol, um de ponto tricô. Olha hoje quantas coisas lindas a gente faz. E isso veio assim? Não, a gente buscou. A gente pesquisa na internet, a gente vai fazer uma aula aqui. Por exemplo, eu entrei numa empresa esse ano, né? Eu estou na Círculo, e eles trabalham muito com agulha circular. E na outra empresa que eu estava, não tinha agulha circular. E aí, eu sei trabalhar com agulha circular, mas assim, o que eu sei é muito pequeno. O que, que a gente está fazendo? Nós estamos pagando, eu, a Nath e a Leide, e estamos fazendo um curso de agulha circular. Para quê? Para a gente ensinar o nosso público. Ah, Vitória, mas você vai pagar para fazer um curso para depois ensinar aqui gratuitamente? Sim, porque aquilo lá vai ser muito útil para mim. Eu vou continuar minha caminhada. Só que eu tenho que investir em mim, eu tenho que acreditar em mim, mas eu que tenho que buscar aquilo que eu quero aprender, entendeu? Então a gente não pode parar.
Eu acho tão sensacional o conceito de que a gente somos eternos aprendizes, né? A gente está aprendendo todos os dias.
O que você acha que você sabe até hoje, Beth? Nada.
Todo dia eu aprendo alguma coisa nova que eu achava que eu sabia, mas não sabia e estou aprendendo. E eu adoro isso.
Graças a Deus, né?
É o que eu mais gosto. Eu fico pensando que meus neurônios estão todos muito jovens, né? A gente está... A idade está alta, mas os neurônios são todos bebês. E todos eles querem aprender muita coisa ainda.
Quanto mais você estimula eles, mais eles entram em forma, entendeu? E eu vejo assim, gente, é algo muito, muito meu isso que eu falo nas minhas aulas. Um agricultor, vamos falar de um agricultor, ele vai fazer uma plantação. Ele vai plantar meia saca de feijão. O que, que ele vai colher? Ele vai colher feijão, certo? Mas ele plantou apenas meia saca de feijão. Quanto é que ele vai colher? Só meia saca de feijão? Não, ele vai colher centenas de sacas de feijão. Algo assim, ó, quando você planta com essa quantidade aqui na sua mão, mas quando você colhe, as suas duas mãos juntas não é suficiente para receber o que vai colher. Assim eu vejo o nosso trabalho. Quanto mais eu ensino, quanto mais eu passo, quanto mais eu dou para as pessoas, mais eu recebo, né?
Também acho.
Por quê? Porque é uma plantação que a gente está fazendo. E isso, gente, me encanta. Me deixa, assim, super feliz. Eu venho para casa, ontem, por exemplo, dei uma aula em Mojimirim, recebi tanta palavra lá de retorno, tanto feedback, pessoas que veio falar o que o meu trabalho tem feito, né? Eu falei assim, eu voltei para casa, falei, meu Deus, que delícia voltar para casa com o dever cumprido. Sabe aquele prazer dentro de você, e eu vou chegar em casa e eu vou procurar melhorar ainda para amanhã, ser uma pessoa melhor ainda, né? Então, menina, eu venho que o meu carro acho que até flutua na estrada, viu, meninas? Vocês têm que ver. É muito gostoso.
E você citou aí que agora você tá na Círcula, né? A gente sabe que... Mas você tem muitos trabalhos. Você tem canal no YouTube, você tem as suas redes sociais, tem revista. Queria que você falasse um pouquinho dos seus produtos e como que as pessoas podem adquirir, podem estar sempre pertinho de você consumindo seus produtos.
O canal do YouTube, quem faz para mim é a Natália, minha sobrinha, né? A gente grava aqui em casa mesmo. Antes a gente tinha um estúdio ali em Americana, mas por conta da nossa agenda ser muito louca, a gente resolveu gravar aqui em casa mesmo. Super simples, nada de muito cheio de 9 horas. O que eu quero mesmo é que o conteúdo seja importante, seja bem passado, seja visível para a pessoa ver o que eu estou mostrando, né? Porque não adianta fazer tricô aqui, ensinar vocês a fazerem tricô e só falar aqui e você não prestar atenção na minha mão. Então essa é a maior preocupação minha e da Nath, em que as pessoas visualizem, tenham realmente... a gente tem esse cuidado. E a gente lê muito o que elas escrevem de recado, porque às vezes a gente vê se alguma falha que a gente teve, para o próximo a gente tenta corrigir bem certinho. Então, o canal do YouTube, toda segunda-feira, às 15 horas, entra um conteúdo novo. A gente gostaria de ter um a mais da semana, não só um, ter dois. Mas, por enquanto, como a nossa agenda é muito louca, a gente não está dando conta. É, ele tem, assim, alcançado muitas pessoas, inclusive de fora do Brasil, né? E eu fico encantada com isso. Portugal é um lugar onde acompanham bastante a gente. E a gente percebe que elas gostam do que a gente faz. E tem também na Inglaterra e Japão, né, Nath? Acompanham muito a gente, é bem legal. É, a revista, eu lancei a primeira esse ano com a Círculo, em menos de 20 dias. Saiu tudo de dentro da empresa, vendeu tudo, né? Já estão nas lojas. Tem lojas que já não tem mais, algumas ainda tem, mas foi um sucesso. Por quê? Porque a revista, eu tenho a preocupação, sou eu mesma quem faço, né? A gente que escreve do nosso jeito, porque eu quero que a minha seguidora, ela leia a receita como se eu estivesse falando com ela. Então, eu não escrevo, como todas as empresas, um termo técnico. Eu escrevo como se eu estivesse falando com elas. Então, a minha revista é algo assim, bem simples, mas tem uma didática muito boa para as pessoas entenderem. O Instagram, a gente está sempre colocando reels, né? Facebook, a gente põe nossa agenda, onde a gente vai estar, que é uma agenda bem complexa. Agora nós estamos preparando uma revista de verão. Então, assim, é um trabalho que a gente tem feito, que a gente não quer parar, entendeu? É um trabalho bem gostoso mesmo, que eu tenho muito prazer de fazer.
Que legal.
E a revista adquire nas lojas, então?
Nas lojas, nos armarinhos. A maioria tem. Tem alguns que vendem por site, né? Então, quem está acostumado a comprar lãs, linhas, agulhas por site, dá uma olhadinha, que a maioria dos sites que são assim, os mais bambambam, tem a revista para vender. Alguns já estão até esgotando, mas está lá.
E o conteúdo do YouTube gratuito, né? Você também tem cursos pagos, não?
Eu tenho um curso pago, mas a gente abre ele uma vez por ano só. E eu tenho uma tribo, né? Essa tribo é uma tribo particular, chama Tribo do Tricô da Vitória Quintal. Elas pagam uma mensalidade por mês e a gente tem bastante conteúdos para elas a semana toda. De segunda e quarta, a gente tem live especial só para elas. Aquilo que a gente ensina lá é para elas só. A gente não ensina no público. Uhum. Elas têm terça, quinta e sexta, elas têm conteúdo gratuito que a gente manda. Elas têm acesso às minhas revistas, sem pagar nada. Tem sorteios, né, Nath? A gente faz sorteios. A gente fala com elas no dia do aniversário delas, a gente liga, bate um papo. Elas não acreditam que é a gente mesmo. Ainda bem que hoje tem vídeo e a gente liga por câmera e elas vão ver que é a gente de verdade, né? Porque senão pensa que a gente é de mentira, entendeu, Beth? É muito engraçado. Teve uma que eu liguei esses dias, né? E eu falei, oi, tô te ligando para te falar parabéns, feliz aniversário. Ela ficou assim parada e ela não tinha reação nenhuma. Eu falei, Jesus do céu, o que será que eu fiz, né? Aí a mulher parada. E eu falei, olha, tá tudo bem. É a Vitória Quintal, tô te ligando, você faz parte da minha tribo. E a mulher paralisada, assim, sabe? Aí o marido dela chegou assim perto, falou, mas é você de verdade? O marido falou, é você de verdade? Eu falei, sim, eu tô ligando, porque é aniversário dela, né? Ele falou assim, olha, ela tá paralisada, ela não tá acreditando que é você, né? Daí a gente conversou um pouquinho, mas você vê que ela não abria a boca quase, assim. Aí depois, passado uma meia hora mais ou menos, né, Nath? Ela me manda um áudio chorando, pedindo perdão, porque ela falou que ela ficou tão paralisada na hora que ela não sabia o que ela falava comigo. Ela falou, ai, você me perdoa? Daí eu liguei de novo para ela, sabe? Daí ela falou assim, ai, eu fiquei tão na hora assim, porque nunca ninguém ligou assim no meu aniversário. E logo você, eu não acreditava, eu achei assim que não era verdade o que estava acontecendo. Então é muito lindo, essa tribo assim...
O coração fica quentinho, né?
Fica, é um... É um retorno, mas como você falou, você coloca aquele pouquinho, né? Semeia aquele pouquinho e vem aquele montão. E é mais ou menos para isso. Você semeia um pouquinho de amor, vem todo esse montão. Como eu já falei no começo da nossa conversa aqui, que você é uma pessoa que já passou por muitas coisas, empresas, mídias, e ficou só... E ficou, né? A gente ficou. O seu público vai para onde você for, e isso eu acho muito legal. Ou é você quem se adapta aos públicos em suas diferentes formas de consumir o seu conteúdo?
Hoje eu vejo que é o meu público que vem atrás de mim. Mas eu estou sempre atrás do meu público, sabe? Eu mando, por exemplo, assim, eu tenho live quase todos os dias. Então, 2-3 horas antes de acontecer a live, eu tenho uma lista de transmissão de 3 mil seguidoras. Eu faço um vídeo, a gente já deixa pronto os vídeos do mês inteiro. Aí, naquele dia, eu pego aquele vídeo e eu já disparo para a minha lista de transmissão. 3 mil pessoas, pelo menos, vão receber pessoalmente o recadinho que às 3 horas da tarde vai ter a live da Vitória Quintal. E embaixo eu mando o link do lugar onde a gente vai estar. É, eu procuro, assim, colocar sempre nas redes sociais tudo que a gente vai fazer, né? Então, assim, de uma certa maneira, a gente também vai atrás do público, né, Beth? Uhum. Eles vêm aonde a gente está, mas a gente também procura sempre buscar...
É uma relação, né? Uma relação que envolve uma ação de dois lados, né? Então tem que ser recíproco,
sim,
né? Não pode ser...
Sim. Sim. E uma coisa que eu falo, assim, é, as pessoas hoje, Beth, elas precisam começar a acreditar mais nelas, sabe? Porque às vezes, eu vou falar uma coisa muito séria aqui, dentro de casa mesmo, a própria família, o marido, o pai, a mãe, muitas vezes desestimula essas pessoas. Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer tricô, nessa época que eu contei para vocês aí, né, que eu fui na Claudinha Pacheco, meu marido ainda era vivo. Ele falava assim para mim: mas por que que você vai fazer isso? O que que você vai ganhar com isso? Tô te dando um exemplo meu, né? É, daí eu ia lá na TV Aparecida, eu era convidada para lá, ele falava assim: você tem noção de quantos quilômetros é daqui até a TV Aparecida? Você tem noção de quanto você vai gastar para ir daqui até lá? E eu dizia assim: olha, eu tenho, mas eu sinto que eu estou fazendo uma plantação que lá na frente eu vou colher, né? E foi passando. E ele, assim, de uma certa maneira, você percebia, assim, que ele tinha um pouco de ciúmes e, ao mesmo tempo, assim, não sei, era um lado dele que não queria ver, parece que, você crescer, né? E aí, quando passou um tempo que ele se adoeceu tudo, ele veio até pedir perdão para mim, né? Ele falou: nossa, me perdoa, porque eu deveria ter sido aquela pessoa que mais deveria ter te estimulado você fazer esse trabalho. Você pode me perdoar? Eu falei: claro, imagina, né? Ele falou: olha, eu não estou bem, eu já estou indo embora, mas eu sinto que esse trabalho vai ser um diferencial na sua vida. E eu não enxerguei isso, né? Mas ainda bem que ele teve esse tempo para voltar atrás e reconhecer, né, Beth?
Mas eu vejo... Isso que você coloca uma análise, a gente já conversou muito sobre isso entre nós na comunidade, o quanto é importante a família e os próximos entenderem o que a gente faz, porque existe uma, culturalmente falando, a gente associa o tricô, o crochê, o artesanato em geral, como a coisa das nossas avós, como coisas das nossas mães que faziam para matar um tempo, ah, é um gosto dela lá ficar fazendo aquele tricôzinho, não se associava à grandeza que é. Ontem eu tive lá na Maria Cristina, da Central Craft, e foi uma experiência muito gratificante. Ela me contou uma coisa muito interessante. O filho dela é especialista em... Ele tem uma produtora gigante, uma produtora enorme. E no começo eles não entendiam o que a mãe fazia. Sabe assim, até o dia que eles foram a mega artesanal. E eles foram, então vamos. Aí ele levou ele e a equipe lá da produtora para conhecer o que, que era a mega artesanal e conhecer... A grande... E eles,
esse mundo aí, né?
Esse mundo. Eles ficaram... Nossa, isso é artesanato? Isso é o artesanato. Então, assim, para a gente que está envolvida no dia a dia, você não consegue realmente entender como que alguém duvida daquilo. Mas talvez a gente caiba, a nós também, convidar, né, a nossa família, os nossos próximos. Vem comigo, vem conhecer. vem saber o que eu faço. Traz para dentro do seu universo as pessoas que estão na dúvida, né, sobre aquilo, porque às vezes não é por maldade ou nada além.
Queria deixar esse recado para essas pessoas não desistirem.
Não,
sabe?
Mesmo.
Porque
não.
Se eu tivesse desistido lá no primeiro não do meu marido, né? Nossa, mas o que você vai fazer com isso, né? Se eu tivesse dado esse ouvido, eu não estaria onde eu estou hoje. E eu vejo que hoje eu sou tão realizada com o meu trabalho, né? E eu gostaria, assim, quando as pessoas de casa falassem para alguém: ah, mas o que você vai fazer com isso? Não ficasse triste, ouvisse aquela pessoa falar. A gente precisa ouvir também às vezes, sabe, Beth? Uhum. Mas a gente não fazer assim daquilo algo que vai fazer eu ficar paralisada. Ah, ele tem razão, vou fazer isso aqui para quê?
Pois é,
porque
não?
A gente tem visto muitas pessoas desanimarem no meio do caminho até por falta de incentivo, né? A gente tem escutado muito isso. Então eu queria assim deixar esse conselho: segue em frente, vai fazendo. Se você não estiver prejudicando ninguém, se você não estiver ofendendo ninguém, se você não estiver roubando de ninguém, vai em frente, meu amigo. Vai em frente, minha amiga.
E eu acho vale que você tem uma outra coisa que a gente descobriu na pandemia, justamente por conta da situação que a gente tinha. Quem não tinha esse tipo de recurso realmente pereceu, então é importante. Que são a gente chama de comunidade, clube, tribo, mas são as redes de apoio. Quando você encontra seu espaço de rede de apoio, onde você tem... aquele dia que você está mais desanimadinha, né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui, um dia que hoje eu estou muito para baixo. Motivos extra, mas a gente está aqui. Mas assim, a gente sabe, por exemplo, até a tua palavra de carinho, de amor, de colocar... Levanta para a gente, levanta para cima, né? A gente... Vem um sopro de vida, vem um sopro de amor, a gente tem um lema muito forte, que é sozinha a gente vai mais rápido, mas juntas nós vamos mais longe, né? Então é por aí, quando você tem essa rede de apoio, essa rede de amor, e chame como a gente achar que tem que chamar, comunidade, clube, tribo, o que importa é nós estarmos juntas e uma sempre incentivando a outra. E buscar essa força.
Lançou uma campanha agora, eu com a minha turminha aqui, nós lançamos uma campanha, assim, ó, tirando do baú com Vitória Quintal. O que quer dizer isso? Eu tenho visto muitas mulheres que há uns 4 anos atrás, começaram a fazer um tricô, desanimaram no meio do caminho por alguma coisa, ou porque não está gostando do que estava fazendo, ou porque estava meio desanimado, ou porque alguém desanimou essa pessoa, ou porque está difícil, chegou num pedaço do tricô que não está conseguindo ir para frente. Então elas têm o hábito de colocar dentro de uma sacolinha e colocar lá, ou no guarda-roupa, ou atrás do sofá, né? Sempre tem uma dúzia de mulheres que têm 2, 3 trabalhos começados sem acabar. Aí o que eu fiz? Eu desafiei elas a tirar do baú esse trabalho que estava começado. Se não está gostando, desmancha e faz essas peças rápidas que a gente faz. E vai primeiro bater uma foto daquilo que estava começado, vai fazer uma peça nova e vai bater outra foto e vai mandar para a gente. E a gente vai fazer um sorteio agora, mês que vem, para elas. Porque assim, eu sinto que eu preciso incentivar essa mulherada, sabe, Beth? De alguma maneira eu tenho que incentivar. E se ela deixou aquele trabalho sem acabar, parece que a vida da gente para ali também. A gente não pode ter nada inacabado, a gente tem que fechar os ciclos da nossa vida. E temos que continuar em frente. Então eu falo para elas, vai lá, tira do baú e vamos fazer.
Não tá gostando daquele... Meu Deus, Vitória, eu tenho uma manta que eu comecei a bordar. Eu acho que deve fazer.
Aí a carapuça você viu já, ó.
Há 17 anos, a bendita tá lá para bordar. Você tem uma ideia, era uma manta da DMC. Olha só, quando hoje em dia você nem acha mais essas mantas. E ela tá lá para bordar.
Por favor,
acho que eu vou pegar.
Pega, tira e faz. Sabe por quê? Parece que ficou uma coisa lá atrás, amarradinha assim, sabe? Então pega, tira, põe ali no cantinho. Você não precisa fazer todo dia. Uhum. Meia horinha, às vezes, que você tá na televisão, borda um pedacinho assim. No outro dia, você sentou ali um pouquinho, borda um pedacinho. No outro dia não deu? Não borda. Quando você vê, você já terminou, sabe? E a gente aqui, a gente fica tão feliz de fazer as coisas e terminar e vestir, mostrar, dá prazer, sabe? Tira essa manta do baú, bate
vamos
com a levar, foto, vamos, manda para nós.
Vamos ver se eu me animo.
É. Ô, Beth, eu queria assim, que as mulheres e os homens que fazem artesanato não parassem por nada. Porque, gente, o artesanato é uma oportunidade que está sendo dada para essas pessoas, delas realmente se conhecerem, saberem do dom e do talento que elas têm, e delas até ganharem algum dinheiro, ganharem amigos, né? Eu acho assim que não poderia nunca, nunca deixar parado, sabe? Eu quero ser essa pessoa que eu vou levantar essa bandeira por onde eu for. Eu estive agora, gente, eu fiquei encantada. Eu estive em Serra Negra dia 16, né, Nath? De julho. Teve o primeiro crochetaço da cidade de Serra Negra. Então, está tendo o Festival de Inverno e o prefeito dá muito valor para o artesanato. Então, na pracinha central, eles colocaram 50 mesas com cadeiras. Tinha mais de 150 mulheres e homens sentados, aprendendo a fazer crochê. Tinha 10 monitoras, nós fomos convidadas. Eu levei a Beth Ribeiro, da TV Aparecida.
Ah, eu vi.
Fizeram uma reportagem super legal lá. Uhum. E assim, puseram crochê a cidade inteira. Tem um urso grande assim, puseram o cachecol, todos os... como que chama aquilo, Nath? Todos os arcos da cidade foram enfeitados de crochê. Eles fizeram 463 mantas para doações. Todas as mantas estavam penduradas em varais, assim, na praça. Menina, foi um dia tão colorido, tão lindo. Eu falei, meu Deus, se todos os prefeitos de todas as cidades fizessem isso, quantas vidas eles não salvariam? E não precisa ser no tricô e crochê, não. Qualquer artesanato.
Qualquer artesanato.
O artesanato hoje é tão lindo. Eu vejo assim, olha, mega artesanal. Gente... aquilo, fala, não fala em Disneylândia não, fala em mega artesanal, é a nossa Disneylândia brasileira aqui. Ai. Gente, a mulherada e os homens piram naquele lugar, eu não sei vocês, mas eu não durmo nem um dia da mega, eu fico tão ansiosa, eu às vezes eu chego no hotel 2 horas da manhã.
Eu já tá respondendo a minha pergunta, Vitória, porque eu ia perguntar qual a importância das feiras para você. E
meu
aí a
Deus.
Gente ia cair na mega artesanal.
Meu Deus, eu tô até passando a carroça na frente dos cavalos, Faiga. Ô, Jesus. Sabe o que acontece, Faiga? Eu sou tão encantada com as feiras, porque assim, ó, na feira é o lugar onde a gente vai realmente ver se o nosso trabalho tá dando certo ou não. Porque quando você vê aquelas pessoas chegarem, te abraçar, tem mulher que chora, tem mulher que passa mal, teve um menino que veio o último ano, ele tinha 12 anos, quase 13 anos, então já pode entrar na Mega. E ele falou, mãe, é meu sonho ir lá e conhecer a tal da Vitória Quintal. Porque ele que coloca nas redes sociais para a mãe me acompanhar. Quando ele chegou assim, gente, ele parou no meu stand... ele parou e começou a tremer, foi tremendo, tremendo assim, e só que batia, o queixo batia, e ele falava assim, mãe, é ela, sabe? Daí eu tava lá, eu vim assim de encontro a ele, eu abracei assim aquele menino, e ele começou a chorar. Então eu falo que a feira, ela é importante porque ela vai trazer novidade, ela vai trazer cursos, mas ela traz acima de tudo, um relacionamento das pessoas, especialmente de fãs com os artesãos, né? E eles ficam assim ansiosos para saber o que a gente levou de novidade. Um exemplo, o estande do Peter Paiva, por exemplo, todo mundo fica deslumbrado para ver o que que o Peter fez esse ano na Mega, né? Então assim, a gente fica deslumbrada para ver o que que as outras empresas estão fazendo lá. Imagina o público que vem de fora, então. Ah, para mim assim, mega feira é a coroação do nosso trabalho.
Eu só acho que
e
a Rio...
saber que você é de verdade também, né? De carne e osso,
menina,
né?
Ah, menina, eu falo, gente, eu sou de verdade, eu sou de carne, osso e gordurinha. Pega aí pra vocês verem.
Eu só acho que a Rita e o Vander deviam englobar a ideia do camp e fazer um acampamento pra gente não precisar ir embora. Dormir lá
Sim.
e ficar...
Sim.
Porque é muito bobo, a gente tem que sair
Porque
e voltar.
Porque você sabe que eu moro em Campinas, né? Uhum. Então, assim, ó, a Mega termina às 7 da noite. Daí eu deixo as meninas lá no hotel, eu venho aqui em casa.
Você volta para Campinas?
Venho, faço um bolo para levar as coisas para as meninas no dia seguinte, bato um bolo, preparo umas coisas, vejo o que mais que eu preciso. Aí eu volto para São Paulo, chego lá 2:30, 3 horas da manhã. Aí eu chego lá e vou dormir. 6 horas eu já quero estar de pé, tomada banho, já ir para a feira. Só abre 10 horhora, mas eu quero já estar lá 6:30 da manhã. Aí eu já chego lá
linda, maravilhosa. Você não dorme?
É, ganhou da gente. Aí não dá para...
Não tem, nem comparo.
Na Mega, não. Na Mega...
Mas eu sempre pudesse. Imagino. Imagina a gente tudo acampadinho, assim, de noite.
Já pensou?
Conversando. Ia ser uma delícia.
Ah, ia.
Eu topava.
Festa do pijama, e assim, né? Olha,
é festa mesmo. Do pijama.
É. E quando elas vão passando assim, tem algumas que têm medo, sabe, Faiga, de chegar perto da gente. Tem medo mesmo, assim, preocupação, né? Aí você vê de longe, assim. E eu, gente, eu tenho, assim, uma visão que vocês não têm noção. Eu tô aqui, assim, mas... Eu vou prestando atenção em tudo, assim, sabe? E eu vejo que tem ali duas pessoas que elas estão, assim, meio tímidas. Eu largo tudo aqui, eu falo, gente, só um minutinho. Eu vou lá, eu falo, olha, eu vim aqui porque eu queria muito receber um abraço de vocês. Eu posso dar um abraço de vocês duas? Fia, você desmonta a pessoa, entendeu? Uma coisa, assim, que eu acho muito interessante nas feiras, e isso eu faço em todas que eu vou... É, abraçar aquelas meninas que estão lá varrendo, que limpam o banheiro, os caras da porta, os segurança que fica. Eu já chego e eu falo, ó, eu preciso de um abraço hoje de alguém especial, tem que ser você, sabe? Eles falam assim, eu não acredito, né? Essa que a gente foi agora, né, Nath, na Artesanal Sul? Nossa, teve um segurança que foi até me levar no carro de eu vim embora, sabe, assim? Que eu chegava, abraçava. Porque essas pessoas não são invisíveis, meninas. Essas pessoas são de carne e osso como a gente.
E estão ali trabalhando e fornecendo para a gente a possibilidade.
Para dar uma retaguarda para nós, né? E eu falo assim, aquelas meninas do banheiro, que elas aguentam ali, eu falo, né? Falo, gente, eu sempre falo com a mulherada que está na fila.
E volto a falar, nossa primeira experiência de feiras fora de São Paulo, pela WR, né? Foi agora na Artesanal Sul. E... como eles têm cuidado, como essa equipe da WR São Paulo tem cuidado com tudo, todos os detalhes que a gente possa imaginar são pensados, são o trabalho da Rita e do Wander, é um trabalho incansável, a equipe, a Priscila, todo mundo, nossa gente, é um cuidado com as pessoas, com quem está trabalhando, com a gente, o carinho com as caravanas, de repente você vê lá a Rita conversando com uma caravana, só porque está sentadinho lá, ela chega lá, e aí, vocês estão gostando? É tão importante esse acolhimento, essa aproximação, né, de todo mundo.
Eu falo que isso daí é fundamental, sabe? É uma coisa assim que a gente fica super feliz, sabe? É de ver o cuidado que eles têm, o carinho que eles têm. E assim, eles vêm, Vitória, tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Vitória, como que tá aí? Não sei o quê. E quando a gente vai para aquelas filas com a Rita, para fazer a abertura...
Ah, é para chorar,
meu
né?
Meu Deus do céu! Eu fico ali na porta, só vou abraçando aquela mulherada, falo, seja bem-vinda. Porque eu sou isso, gente, não adianta.
Eu brinquei que agora na Artesanal Nordeste vai ter um problema sério, porque a gente vai ter tanta gente querendo receber lá na porta, que eu tô desconfiada que quem quer entrar vai ter dificuldade de passar. Vai demorar mais. Porque eu tô, me dá, vem cá. Vai demorar um pouco
é
mais.
É muito gostoso. Mas aí é eu fico gostoso. Lá. Pode olhar.
Também querer, imagina. A gente quer ver
eu
tudo.
Eu fico lá. Nossa, meu Deus, é muito legal. Gente do céu.
Ai, que bom.
A Mega, a gente já está se preparando, já estou fazendo as minhas roupas, que você sabe que eu desfilo lá, né? Eu não ando na Mega, viu, gente? Eu só desfilo.
Muito bom.
E aí, já estamos preparando a minha roupa. Cada dia eu quero ir com um conjunto. E, nossa, eu quero abraçar muito aquele povo esse ano, porque são quase 3 anos, gente, que eu não tô lá, sabe? Quase 3 anos, então eu sinto falta, muito.
Todos nós.
E é engraçado, Beth, que olha, eu sou da Círculo, vocês sabem, né? E eu vou em todas, sou acho que a única artesã que vai em todas as feiras. Fui na do Sul, vou na de Recife agora e vou estar na Mega Artesanal. Então, assim, eu me sinto, assim, gratificada, privilegiada, abençoada por Deus, né? Maravilhoso. Então, nossa, eu fico muito contente.
Eu acho importantíssimo. E assim, voltando, falando da Círculo, a Círculo é uma empresa que eu tenho um relacionamento de trabalho, nossa, há muitos anos, assim, de ir para Gaspar, de conhecer pessoal, que nem, por exemplo, tenho saudades da Celina, que você não tem noção. Celina trabalhou na Círculo lá nos anos 1990, mas era uma pessoa tão querida, de eu ir na casa da Celina, sabe, assim, lá em Gaspar. É, mesmo toda. Então, a gente viu todo o crescimento, eu sou testemunha de todo o crescimento da Círculo, como foi importante essa aposta que a empresa fez no artesanato brasileiro, no incentivo. A melhora do produto da Círculo é absurdo, né? É. Porque eles investiram mesmo na qualidade, na tecnologia, apostaram nas pessoas, apostaram no conhecimento e na informação como forma de crescimento. Então, assim, a gente só tem a agradecer muito o Osni e toda a Círculo, e toda a equipe lá, a Fabiana, toda a Fernanda, todas as meninas, porque realmente é um pessoal muito querido e que aposta no artesanato e está junto com o mercado para o crescimento, e a gente acredita que isso realmente faz diferença no todo, né?
Para você ter noção, eles estão levando para artesanal Nordeste agora umas aulas, meu Deus, impressionante, sabe? Umas peças lindas.
Eu quero fazer aula dessa vez, porque lá no artesanal sul.
A gente não teve lugar na fila da última.
Então eu já vou tentar falar com o Júnior, que eu preciso de dois lugares, pelo menos um dia lá.
Pode marcar, dois, porque a gente.
Vamos fazer cachecol.
E a gente, agora sim, então a gente tem uma hora, a gente chama a hora do crochê, onde a gente crocheta toda segunda-feira à noite. É o nosso grupo lá que a gente. E assim, vem Marcelo Nunes, vem o Samuel lá do crochê também, vem a Lala Andreotti, vem todo mundo. A gente se reúne lá, senta para crochetar no sentido, conversar e vai fazendo as coisas. Essa semana a gente fez um coração lindo, todo mundo. Tem uma função esse coração, ele é para ajudar uma entidade, teve um porquê lá, mas enfim, tem um motivo. Mas tá. O gostoso é que
é
a gente.
Fundamento.
Sempre... É, tem. Agora, o gostoso mesmo é que a gente se reúne para conversar e para estar junto. É uma forma que a gente segue, a gente até brinca, né? Segue o fio que ele une a gente, né? Ele traz essa união. Então, é importante a gente entender a importância que essas linhas têm para arrematar e unir, né, todos nós, né? Mantermos nós unidos e juntos. E aí a gente vai.
É tão gostoso, né? Mas eu gostaria de, para quem vai nos ouvir, que prestasse atenção nessas feiras, que não só fosse, mas que compartilhasse com outras pessoas. Porque eu vejo, assim, as feiras, gente, especialmente as da Mega, né, da artesanal, são uma feira, eu falo. É um lugar onde está sendo uma oportunidade para você realmente se conhecer, saber o que você quer fazer e quem você quer ser, né? Porque cada vez que eu vou para a Mega, para artesanal, tanto Sul como Nordeste, eu volto de lá desejando para mim mesma que cada dia eu melhore mais, para que o ano que vem eu possa estar lá de novo. Perfeito. Porque faz assim uma diferença muito grande na nossa vida, sabe? E eu vejo também uma coisa que é muito legal nas feiras, meninas, é como elas fazem amizade entre elas, sabe? Porque elas ficam sentadinhas ali, às vezes, para comer, ou elas vêm num ônibus que, eu vou numa excursão, mas eu não conhecia fulano. Aí você começa a fazer amizade. Então, assim, a feira, além de trazer essa oportunidade para a gente, ela traz também um relacionamento muito bom de amizade, né?
Também
eu vejo quantas... As minhas meninas mesmo têm amizade com tanta gente, que vão lá, inclusive, para conhecer elas, e acabam se tornando amigas de verdade. E isso é muito legal.
Muito bom.
Então, a feira, ela precisaria realmente fazer a diferença, não só na nossa vida, mas de toda a população do nosso país, né?
Amém.
Pena que algumas pessoas não têm condições de ter acesso, né? Pela dificuldade da distância, financeiramente falando.
Mas você sabe que também, acho que a gente pode também fazer um convite a quem é do artesanato, tal qual foi a tua amiga que te levou uma agulha e uma linha para um dia você começar, porque a gente também não se propor a fazer isso de vez em quando. Pega uma agulha, pega uma linha e leva para alguém, dá para alguém. É, deixa no carro, às vezes a pessoa está lá na rua pedindo dinheiro e você... Por que não incentivar.
É. Ontem, por exemplo, eu tirei meia hora do meu almoço para atender uma menina de 10 anos. A mãe foi com ela no meu curso e ela queria aprender pessoalmente. Só que como era um workshop, tinha muitas mulheres lá, não tinha como eu parar tudo para atender uma pessoa. Aí eu falei, se você não se preocupa, se você não achar ruim, aguarda um pouquinho, que assim que terminar, a gente vai terminar 10 minutinhos mais cedo, e eu vou tirar meia hora do meu almoço, eu vou sentar com ela e vou ensinar. Ela falou, claro, mas não vai te atrapalhar. Eu falei, de jeito maneiro. Aí terminou, foi todo mundo embora, eu sentei com a menina, eu fiquei 38 minutos lá com ela, ela saiu sabendo colocar pontos na agulha e a fazer o ponto tricô, né? Aí a mãe falou, nossa, eu não teria tido essa paciência. Mas a gente precisa ter, porque é uma pessoa que ainda é criança, mas que um dia pode usar esse trabalho que aprendeu aqui, lá na frente, ajudando outras pessoas. Sim. E eu enxergo assim, entendeu, Beth? Eu não estou ensinando só aquela menina. Eu vejo lá na frente. Talvez aquela menina vai ser inspiração para muitos outros lá, né? Então,
perfeito,
assim, eu
fico
encantada.
Vitória, a gente vai terminando por aqui. Eu queria agradecer muito, 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 muito você de estar aqui com a gente. Muito obrigada. Foi um papo inspirador em todos os sentidos e eu tenho certeza que vai influenciar para o bem muita gente que está ouvindo, que está escutando, que te segue, porque realmente é uma história muito inspiradora e a tua pessoa é muito inspiradora. Obrigada mesmo de coração.
Amém. Eu queria, assim, antes de terminar, primeiro eu queria agradecer você e a Faiga. Meu Deus. Que privilégio, gente, fazer aqui esse acontecimento aqui com duas pessoas tão queridas, né? Dizer o quanto eu amo vocês, o quanto vocês são especiais. Eu queria agradecer, assim, de verdade, esse convite, dizer que foi uma honra para mim. Queria deixar dois recadinhos só. O primeiro é dizer, assim, para as pessoas não desistirem, mas quando fizerem algo, fazerem com amor. Não fazer apenas por estar na mídia ou pelo dinheiro, mas fazer com amor, porque o amor vai fazer mudanças na vida de todas as pessoas. E eu queria deixar para vocês duas e para todas as pessoas que vão nos ouvir, o versículo que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12, que diz assim, Deus abrirá o céu onde guarda as suas ricas bênçãos, e lhes dará chuvas no tempo certo, e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem com as suas mãos. Amém?
Amém.
Que portas e janelas sejam abertas no céu neste dia de hoje, para derramar bênçãos sem medida sobre vocês, especialmente vindo através do trabalho que vocês fizerem com as mãos de vocês. Viu?
Amém,
que
obrigada.
Vocês sejam pessoas abençoadas, que a gente possa na Mega se abraçar muito, né? Vocês vão lá no meu stand me ver, viu?
Vamos, a gente vai ter convites para fazer para você, calma, a gente tem surpresas ainda.
Então tá bom, mas vocês passam no meu stand, vão lá me ver, me dar um abraço, vão lá conhecer minha equipe e dizer assim, olha, pessoal, por favor, vamos no Artesanal Nordeste, vamos para a Mega Artesanal, porque vem muita novidade por aí, não é, meninas?
Amém, amém.
Coisa boa. Muito obrigada, viu? Ó, beijo grande para vocês.
Beijo.
Nossa, a gente que agradece muito. Eu tinha até me preparado para fazer uma finalização, mas agora eu acho que nem faz justo, porque a gente tem que ficar com as palavras da Vitória, porque realmente é uma bênção ter você aqui com a gente, e as suas palavras só aquecem o coração, dão mais esperança e mais incentivo para todo mundo que está no artesanato e tem que continuar. É isso, gente, a gente vai ficando por aqui.
Essa palavra eu quero que fique aí, ó, esperança. Tem uma esperança. Dias melhores já estão chegando à nossa porta, viu?
Amém.
Gente, vai beijo grande.
Só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê em breve aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo!
Beijo! Tchau!